Instituto Trata Brasil mostra aí que mais de 50% dos esgotos estão sem tratamento. Esse é um problema muito grande. Uma solução para a preservação das águas é um investimento em saneamento e tratamento de esgoto sanitário. Eu vou conversar sobre este assunto com Sônia Vale Walter Borges de Oliveira, que é professora aposentada de administração da FEA de Ribeirão Preto. Como vai, Sônia? Tudo bem? Bom dia, professora.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o tratamento de esgoto no Brasil.
Muito bem. Nós vamos falar de uma ferramenta que pode ajudar na escolha do melhor sistema de saneamento e tratamento de esgoto para os municípios. A gente sabe que tem alguns critérios importantes a serem observados. Em que medida estas ferramentas, essa técnica para você fazer a melhor escolha, pode ajudar os municípios tanto numa decisão que tem a ver com a questão econômica quanto com a questão do meio ambiente, professora?
Bom, o que a gente montou foi um software onde é possível tanto a prefeitura quanto a todos os engenheiros ou pessoas que estão envolvidas em fazer os projetos de estações de tratamento de esgoto utilizarem esse software para saber inicialmente qual seria o valor dessas estações. Então, nós fizemos um software onde a gente tem um sistema duplo de tratamento, um sistema inicial anaeróbio, que é um sistema mais robusto, onde se remove uma grande carga de poluição, mas com uma eficiência um pouco menor, e seguido de um sistema aeróbio, que é um sistema mais eficiente para fazer o tratamento final do que não foi tratado no primeiro sistema. Então, esse software é possível que os engenheiros, né, os prefeitos e todos os tomadores de decisão tenham parâmetros, principalmente para saberem qual seria o valor da implantação, ou seja, das obras propriamente ditas de uma estação de tratamento, e também do seu valor de implantação, de operação e manutenção pelos próximos 20 anos. Então, é muito comum a gente ver algumas estações que até têm um valor interessante de implantação, mas que depois ficam muito caras para operação e manutenção, e a prefeitura não teria verbas para poder manter esses valores por 20 anos. E ao contrário, a gente tem alguns tipos de implantações aí de estações que são bastante caras no início, mas que nos próximos 20 anos tem um valor razoável que as prefeituras conseguem suprir. Então, o modelo foi montado a partir de 6 tipos diferentes de sistemas, sempre com um processo anaeróbio seguido de aeróbio, e esses sistemas permitem que em 6 oportunidades de escolha, as prefeituras possam verificar esses valores, tanto de implantação de obras propriamente ditas, quanto nos próximos 20 anos do sistema de operação e manutenção.
E isso representa, só para que o ouvinte tenha uma ideia, professora Sônia, isso representa uma mudança muito grande em relação ao que eles têm hoje para lidar, quer dizer, eles tratam isso, porque me parece ser bastante moderno e atualizado, não é? A disponibilidade desse software com estes modelos. Mas não é a realidade de muitos dos municípios no Brasil, porque quando a gente fala em município brasileiro, a gente está falando de municípios com diferenças enormes. Você pegar um município aqui do estado de São Paulo, na região sudeste, pega um município menor, de médio ou pequeno, no nordeste. Então, o que é que isso representa em relação a um modelo mais moderno, uma visão mais moderna ao que os municípios têm hoje?
Bom, o que pode aproveitar em relação à tomada de decisão é, por exemplo, em relação aos pequenos municípios, né, você falou muito bem, nosso Brasil, por exemplo, nós temos aí quase que 90% dos municípios com populações inferiores a 35 mil habitantes. Então, não teria condição de fazer um sistema muito sofisticado, com obras também muito sofisticadas, mas, por outro lado, eles têm provavelmente disponibilidade de área. Então, geralmente o que a gente fala é o seguinte: sistemas muito sofisticados geralmente usam uma área menor, que são sistemas muito mais condensados, vamos dizer assim, com uma tecnologia mais avançada. Os sistemas de lagoas, por exemplo, ocupam bastante espaço, mas eles são simples, tanto de operar quanto de construir, com valores tanto para operação, implantação, tudo de valores bastante baixos. Então, seriam opções interessantes para essas cidades menores. Então, não teria problema de usar o próprio software, ele inclusive faz o pré-dimensionamento dessas lagoas, indica exatamente as dimensões, né, dessas lagoas, e seria uma oportunidade desses pequenos municípios terem também o conhecimento dos valores que teriam necessidade de ir atrás, né, de conseguirem verbas aí para poder fazer tanto a construção como depois a operação e manutenção dos sistemas.
Uhum, interessante, então dá para adaptar também para uma realidade de um município menor.
Sim, com certeza. Uhum. O sistema de lagoas é um dos mais utilizados em municípios menores aqui no Brasil. Nós fizemos, inclusive, testes com vários dados verdadeiros do projeto da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Foram mais de 60 projetos de implantação de lagoas e a gente conseguiu verificar que o software fez as análises em relação a tanto custos quanto pré-dimensionamento, com um erro aí de mais ou menos 1%, 1,5%. Foi muito correto muito corretos os valores, tanto das obras quanto também da própria implantação, da própria operação, manutenção dessas lagoas.
Muito interessante. E há quanto tempo isso já está à disposição? É uma ferramenta gratuita? Precisa de parceria? Como é que funciona na prática isso, professora?
Olha, é uma ferramenta totalmente gratuita. Ela está disponível no link. Nós deixamos esse link também na matéria feita, né, com vocês. Uhum. Então é interessante que qualquer pessoa do mundo, aliás, por enquanto está em português, a gente vai estar fazendo a tradução para o inglês e para o espanhol também, mas qualquer pessoa tem acesso, basta fazer um cadastro, colocar, né, os dados pessoais, colocar algum tipo de e-mail, né, alguma forma da gente entrar em contato, e aí a partir de 6 dados iniciais o software consegue gerar os relatórios para esses 6 tipos de sistemas. Então, são dados típicos de cálculos de estações de tratamento, como, por exemplo, a DBO, a DQO, temperatura do dia mais frio, por serem processos biológicos, a temperatura faz diferença na efetividade, né, do tratamento, na eficiência do tratamento. E dados como população para daqui 20 anos, a gente tem até uma proposta de colocar uma curva de crescimento populacional para os municípios terem essa base, porque é difícil o município saber daqui 20 anos qual que seria a minha população, né? Então a gente fez.
Mas pode estimar,
essa,
né?
Curva para poder estimar. Então, com alguns dados, a pessoa consegue dar entrada nesse sistema e gratuitamente alcançar esses 6 tipos, né, de relatórios aí com como seriam as estações.
Muito interessante. Tem um outro aspecto, você, professora Sônia, abordou logo no início, que tem a ver com dois aspectos. Um é uma questão financeira, outra é estrutural e ambientalmente adequada. Minha questão é, hoje, um modelo como esse já estimula esses dois caminhos, eles têm que caminhar ali, são duas preocupações que não se pode abandonar nos dias de hoje. Mas isso também é um salto, os municípios já pensam nesse lado ambientalmente correto, não só a questão econômica, o quanto eu tenho para investir, em que sistema, em que modelo. Isso, essa preocupação ambiental, é possível perceber, professora, que os municípios estão incorporando?
Olha, de qualquer forma, eles precisam incorporar, porque hoje, com todas as leis federais, todas as diretrizes nacionais, inclusive as próprias metas para 2030, né, as metas internacionais. Então, tudo isso a gente vai ter que cumprir e os municípios vão ter que fazer seus sistemas de tratamento. Não só pensando nas questões ambientais, que são, com certeza, muito importantes, mas também das questões de saúde. Então, lembrando que o saneamento básico está diretamente relacionado às questões de saúde pública. Então, são investimentos que tanto agregam valor na parte ambiental quanto na parte de saúde pública, da mesma forma. Então, a importância estaria nos dois, né, nas duas linhas, se a gente pensar em investimentos, né, em melhorias, tanto ambientais quanto de saúde pública.
Uhum. Tá aí, portanto, uma ferramenta que pode ser utilizada gratuitamente. O endereço a que a professora se referiu, nós vamos publicar, viu, essa entrevista, você pegou aí no meio do caminho, essa entrevista na íntegra no nosso portal, para que você pode baixar, ouvir a hora que você quiser, vir um podcast, todas as entrevistas que realizamos aqui, e aí você, lá nós vamos colocar o link para o software de apoio à tomada de decisão para escolha de estação de tratamento de esgoto, ETEX. Então o endereço é justamente esse, www.etex.eng.br. Mas a gente vai colocar na matéria, quem tiver interesse, né, professora, pode entrar e conhecer essa ferramenta, preencher os dados, e aí eu imagino que vocês também auxiliam a um tipo de auxílio para esclarecimento de dúvidas, coisas do gênero, né?
Sim, ele, qualquer pessoa que for utilizar o sistema pode entrar em contato conosco, tem nossos e-mails no próprio, na página inicial do software, então pode entrar em contato com a gente em relação a dúvidas, né, a critérios, a gente fazer uma explicação um pouco maior de como foi desenvolvido o software, porque na verdade ele tem uma sofisticação grande em termos de dados, né, de parâmetros para se chegar na tomada de decisão. Lembrando que ele não vai ser suficiente para fazer a escolha de sistemas de tratamento para municípios acima, talvez, aí de 500 mil habitantes, mais ou menos. Uhum. Até lá, praticamente todos os municípios, né, com populações um pouquinho inferiores a isso, é passível dele fazer os cálculos. Por que que eu falo? Porque para dimensões acima de 500 mil habitantes, né, de população, e pode ocorrer que não seja suficiente apenas uma estação. É muito comum se ter duas, sim, três até, uhum, no caso até de problemas de relevo. Então, fica mais difícil da gente propor isso dentro de um sistema de informações, né, dentro de um software.
Uhum. Muito bem, está aí, portanto, já tem ouvinte, o Sidney está pedindo aqui para repetir o endereço, www, sempre, não é? ETEX, ETEX, portanto, ETEX.eng, ou ENG, né? ENG.br. Qualquer dúvida, a gente vai colocar todos os detalhes para você na nossa publicação, no nosso portal, jornal.usp.br. Eu agradeço muitíssimo a presença aqui, entrevista da professora Sônia Vale Walter Borges de Oliveira, professora aposentada de administração da Faculdade de Economia FEA, USP Ribeirão Preto, que está lá em nosso estúdio em Ribeirão. Obrigada mais uma vez por sua atenção, professora.
Eu que agradeço e espero que a gente possa contribuir com o saneamento básico do Brasil e do mundo.
Muito obrigada.